Alô você e seja bem-vindo a mais um podcast do Hammer, o podcast com muito mais góticas rabudas que os outros podcasts que tem por aí. É, as góticas que ficam voando, aí elas sentam na sua cara, e aí você faz... E a gótica faz... E todos ficam felizes. Ah, que maravilha! É... E como é que vocês estão? Estão curtindo o comecinho do inverno? Porque eu tô. Tô gostando muito desse friozinho bom. É, meus gatos estão aqui apagados. Mas, nossa, dormiram o dia inteiro, só acordaram pra comer e pra cagar. Porque tão enrolados dormindo o dia inteiro. O Cody tentou roubar a caminha da Levi. Aí eu não deixei, eu improvisei uma caminha pra ele com uma das minhas cobertas. Ele tá embolado o dia inteiro, nem se mexe, né? E a Levi, ela tá dentro... Dentro, não. Em cima do modem. Dentro do modem ia ser difícil, né? Ela tá em cima do modem, porque ali fica quentinho, né? Inclusive, o Cody descobriu que é muito bom dormir com a cabecinha apoiada no travesseiro. Então, o que, que ele faz de noite? De noite, ele pega e fica entre o Hammer e a parede e começa a se esticar pra me afastar aos poucos e poder ficar com o travesseiro pra ele. Aí eu acordo, eu tô quase caindo da cama... E ele tá com a cabecinha apoiada no travesseiro, de olhinho fechado, sonhando com o que quer que seja que os gatinhos sonhem, né? E ele faz isso por debaixo das cobertas, então, quando eu acordo, ele tá lá, cobertinho, feito uma pessoinha, só a carinha dele pra fora, né? Eu olho pra Levi e ela fica com cara de, não olhe pra mim não, você que adotou essa desgraça, agora você que aguente. É. Pois é. Mas enfim, tô aqui curtindo o friozinho. Com muita dificuldade pra me manter acordado, porque eu acabei de tomar o cafezinho do fim de tarde, né? Então eu tô sentindo aquele quentinho descer pelo meu esôfago, se espalhar por todo o meu sistema nervoso, o que tá fazendo com que meus olhos comecem a ficar pesados, né? Eu tô aqui falando com vocês, mas tô vendo aquela cama queen size voando, vindo do horizonte, com uma ninfeta de camisola transparente em cima dela, gesticulando pra mim pra eu ir deitar. E no fundo tocando o coral das mulheres tristes do Cavaleiro do Zodíaco. Né? A cama vem voando.
Hammer e os outros cavaleiros não sabiam o que fazer. Deitar com a Lola e dar uma fofada nela. Ou continuar gravando o podcast. Dun, 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 dun. Adeus, Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun, Ikki, Athena, Ishiji, Hydra, Nashida e Lobo e todos os outros que não me lembro o nome. Os guerreiros da nova era da juventude trapaceante. Versão brasileira, gota trágica.
Pois é. Eu tô assim. É. Pois é. Mas Hammer, você tomou café. Como você pode estar com sono? É que eu bebo café sem cafeína. Porque eu tenho pressão alta. Eu sou um velho, calvo, com disfunção erétil e pressão alta. Eu não posso tomar café com cafeína, porque senão eu morro. É. Pois é. É. Bom, pelo menos o quentinho tá me distraindo da dor de dente. Que eu tô com um dente que tá me incomodando já tem uns dias, né? Eu não consegui marcar dentista pra essa semana, então vamos aguentar. Vamos. Uf. Vamos torcer para que as pedras que eu estou mastigando ajudem a controlar a dor até o dia da minha consulta. Pois é. Mas e aí, gente? Como é que vocês estão? Vocês estão ligados na grande polêmica da semana? A polêmica violenta, chocolatante, cheia de aneurismas. A violenta luta entre Gabi Catuzzo e os machistas, oh meu Deus!
Vocês estão sabendo essa história? Claro que vocês estão, né? É só disso que se fala nas redes sociais, no YouTube. Né? É o grande assunto da semana. Meu Deus, a grande polêmica. Né? E... Eu fui atrás, né? Porque a história caiu no meu colo. Eu fiquei, o que é isso, né? E como jornalista, eu não resisto a uma polêmica. Eu tenho que ver o tamanho da merda pra ver se ela vale... O desentupidor que a gente vai usar nela. E, bom, eu tirei algumas conclusões e achei que ia ser legal fazer um podcast a respeito. porque é um assunto que tá muito quente, um podcast sobre vai atrair muitos olhos pro meu canal. Bom, mas enfim. Antes de qualquer coisa, eu acho que é preciso estabelecer quem é Gabi Catuzzo, né? Antes de prosseguirmos com a história. Então, quem é essa moça? Bom, Gabi Catuzzo é uma youtuber, streamer, né? Ela é uma influencer da internet. O canal dela do YouTube tem 17.811 inscritos no momento que estou checando aqui agora, enquanto gravo. No Twitch, ela tem cerca de... Se eu me ajudar, eu consigo ver quantos seguidores ela tem. Nossa, o Twitch travou. Uau, Twitch é incrível. Eu deixei a janela do Twitch aberta só para ver o número de seguidores que ela tem e travou tudo aqui. Mas que maravilha. Uau. Que bom que eu não uso mais o Twitch, viu? Que desgraça. No Twitch ela tem 89.790 seguidores. Então ela é uma streamer bastante conhecida, bastante influente, né? E aparentemente, pelo que eu posso ver, pelo menos da página dela, né? Ela parece jogar de tudo um pouco. Ela joga... Ela que apareceu jogando The Witcher, Fortnite, Dead by Daylight... Né? Essas coisas. Ok. Né? Então tudo bem. Ok. Eu não conhecia a Gabi Catuzzo até toda essa polêmica explodir. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Não porque eu sou too cool for school, mas é porque eu não me aventuro nos campos dos streamers brasileiros. Sabe, eu não curto muito os streamers brasileiros. Eu não curto, eu prefiro os streamers internacionais. Né? Porque, pelo menos até onde eu pude conferir, os streamers brasileiros seguem todos a mesma fórmula. É pessoal entre 20 e 25 anos, talvez um pouco mais. Todos jogando os mesmos games da moda. Né? Você vai ver... Os 10 maiores streamers do Brasil estão todos jogando Fortnite, ou estão todos jogando Dead by Daylight, ou estão todos jogando aquilo que é a febre no momento. Você encontra muito pouca variedade no que eles fazem. Galera... Bom, como eu já falei, né? A idade deles. É um pessoal muito jovem que não fala de assuntos que me interessam, né? Isso quando falam... Muitos dos streamers brasileiros, eles têm a conduta... A pior conduta que um streamer pode ter, na minha opinião, que é eles ficam jogando em silêncio, sabe? O cara pega, bota um game e fica lá 20 minutos jogando, de vez em quando ele presta atenção no chat e faz um comentário. Eu detesto isso. Eu detesto. Se eu quiser ver alguém jogando em silêncio, eu convido um amigo pra vir aqui em casa, dou o controle na mão dele e digo, ó, termina agora fora. E fico encarando ele durante a partida. Eu faço isso. Não. Eu prefiro seguir youtubers e streamers internacionais que interagem com o público, que tem histórias interessantes pra contar, sabe? Um tempo atrás eu seguia um streamer que era um advogado de Hollywood. Era um cara que mexia com contratos e essas coisas em pra atores e estúdios e tudo mais. E ele explicava como as coisas funcionavam na produção de filmes, né? Teve um stream dele que ele explicou que, assim, se um ator tá num filme e ele não tem nenhuma fala naquele filme, então ele é contratado como extra. Se ele tiver pelo menos uma linha de diálogo, então ele é contratado como ator. Qual a diferença? O extra é pago só por aquele dia de trabalho que ele teve no set. O ator recebe royalties pelo resto da vida. Então você pode ver, tem personagens em... Vingadores Ultimato, que literalmente tiveram uma frase no filme inteiro. Eu acho que a Vespa teve uma frase. A Vespa teve uma. Doutor Estranho teve duas. Né? E isso com certeza foi exigência dos agentes deles, que disseram, escuta, vai e fala pro estúdio que você quer ter uma fala no filme. Uma só. Porque Vingadores Ultimato vai ser o maior filme de toda a história... Você não quer ser contratado como extra, você quer ser contratado como ator pra receber royalties pelo resto da vida. Só dos royalties desse filme você compra uma casa. Então, pede pra te colocarem numa cena falando pinto. É o que você precisa. Na... Eu acho que a Mantis, ela não teve nenhuma fala no filme, tadinha. Não, ela teve uma fala. Literalmente uma fala. O Groot também. O Groot também. Na última cena com os Guardiões da Galáxia e o Thor, o Groot fala I am Groot. Então, vocês podem ter certeza, o Vin Diesel, toda vez que você assistir Vingadores Ultimato no Netflix, o Vin Diesel vai receber um cheque por isso. Por essa frase. I am Groot. É. Pois é. Né? E... É, o cara ficou um stream inteiro, né, falando sobre isso, sobre, ah, é assim que funciona. Por que que você acha que em todos os filmes do Kevin Smith, que ele era o Silent Bob, ele falava uma frase, exceto em Procurando o Amy, que ele tinha todo um monólogo. Mas nos outros filmes ele tinha só uma frase, porque alguém chegou pra ele e disse, escuta, se você colocar uma frase pro Silent Bob falar, você recebe royalties como diretor, como roteirista e como ator, então faça isso, né? Enfim, esse é um streamer interessante, né? Eu não lembro o nome do cara, ele não faz mais transmissão, acho que parou, ou eu nunca mais encontrei, não sei, né? Também sigo muito streamer australiano, porque eu sou fascinado pelo estilo de vida da Austrália, né? E, bom, eu gosto de streamers com os quais eu possa conversar e aprender coisas que não fazem parte do meu dia a dia, né? Então, assim, streamers americanos, ou canadenses, ou australianos, ou europeus, ou de qualquer parte do mundo que possam me ensinar algo sobre uma cultura que eu não conheço, pra mim, esses são streamers interessantes. Sabe? Agora, ver um streamer brasileiro de 22 anos contando como ele e a namorada se conheceram, não, tá bom, isso não me importa. Tá? Nada contra o cara, se é disso que ele gosta de falar... Se é isso que o público dele quer conversar, beleza, bom pra ele, mas não me interessa. Não é isso que me apetece. E como são muito poucos, pra não dizer nenhum, né? Pra não dizer ninguém no Brasil, né, que foge a essa regra dos streamers brasileiros, pelo menos até onde eu conheça, eu acabo não assistindo produtores de conteúdo aqui do Brasil. Eu não sei quem são, não conheço, a menina pode ter quase 90 mil seguidores no Twitch, eu nunca ouvi falar dela até essa semana. Né? Todo esse discurso foi só pra dizer, eu não sabia quem era Gabi Catuzzo, eu não fazia ideia. Não falo com menosprezo, eu falo pra vocês entenderem o nível que foi a polêmica. Eu nem sabia que essa menina existia. Até que gerou a polêmica e ela se tornou o assunto da internet nacional. Bom, e também para vocês entenderem que eu entrei nessa história sem nenhum pré-julgamento, porque eu não a conhecia, tá? Então, Gabi Catuzzo, ok. Youtuber, streamer de sucesso, tem Instagram, é uma menina jovem, muito bonita. Beleza. O que que aconteceu? Bom, ela foi no Twitter e postou uma foto dela montada no que parece ser um touro mecânico com o comentário, eu tô montada no chat. Ok. Entendo isso como uma piada. Certo? Uma piada, assim, meio grosseira, porque ela tá chamando... Ela tá xingando o público dela, ou de gado ou de corno. Tá montada num touro mecânico. Ah, esse é meu chat. Porra. Você tá chamando o seu público de uma dessas duas coisas e nenhuma delas é positiva. Bom. Então ela falou isso. Certo? E então, um camarada, um seguidor dela, com o nick de Rhaegar. Um dos personagens de Game of Thrones, Rhaegar Targaryen agora, eu não lembro se é o irmão da Daenerys ou se é o pai do Jon Snow. Spoilers! Eu não lembro. Esses Targaryen começam a ficar todos iguais depois que a série acaba. Enfim. O Rhaegar respondeu ao comentário dela. Pode montar em mim à vontade. O que tá dentro da brincadeira? tá? Ele, ah, ela falou, eu estou montada no chat. Ele, pode montar em minha vontade. Não tem nenhuma dissonância cognitiva aí até o momento. Ok. Problema maior, crianças, foi a resposta dela. A resposta dela foi: sempre vai ter um macho fodido pra falar merda e sexualizar mulher até quando a mulher tá fazendo uma piada, né? É por isso que homem é lixo. Ok. Eu falei que não teve dissonância cognitiva aí, mas foi até a etapa anterior. Foi aqui já começou a ter. Eu não sei o que diabos passou pela cabeça da Gabi, que ela ficou tão ofendida com esse comentário quando ela começou com a brincadeira. Ela disse, tô montando no chat. E um cara respondeu, pode montar em minha vontade. Sabe, eu juro pra vocês, eu pensei, e eu não consegui chegar a uma conclusão de por que ela ficou tão ofendida quando ela começou dando corda com essa brincadeira. Enfim. Aí ela falou, né? Ela falou, ela deu essa resposta, e veio um outro camarada, chamado Zogek, né, que respondeu pra ela, poxa, Gabi, também não precisa generalizar. E ela respondeu em seguida, precisa sim, quando a gente fala esse tipo de coisa, vem os caras, ai, mas não generaliza, não é todo mundo, e na primeira oportunidade fica sendo escroto com mina, homem que não é merda é exceção, não maioria, tem que generalizar mesmo pra ver se esses filhos da puta acordam. Bom. E o que que aconteceu? Bom, a Gabi, ela era patrocinada pela Razer. O que que é Razer? Razer é uma empresa que faz acessórios para PC, faz tudo que os PC Master Race precisam para sua partidinha de CS. Sabe? Mouse, teclado, case, headphone, piroca vibratória da colostomia, tudo que eles precisam. Sabe? E quem consome esses produtos, em sua maioria esmagadora, são homens. Tá? Agora, a gente pode jogar esse jogo, tá? Pode vir o pessoal e dizer, olha aqui a reportagem do UOL mostrando que 59% dos gamers brasileiros são mulheres. Isso é narrativa. Já um monte de gente já derrubou esse argumento na internet, sabe? Mostrando que esse 59% de mulheres tá incluso aí, galera que joga Farmville, ou Candy Crush, ou cobrinha no celular quando tá esperando no, na fila do ônibus, sabe? Eles colocam como gamer até a menina que responde quiz de internet, sabe? É uma distorção de números, sabe? Eu não vou entrar aqui na discussão do que é um gamer de verdade ou não. Quer saber? Vou sim, mas de maneira muito resumida. Gamer é a pessoa que curte a indústria de games. Gamer é a pessoa que quer turbinar o PC pra jogar um Doom 2016, ou um Witcher 3, ou caralho que o seja. Gamer é aquela pessoa que tá pensando em que tipo de aperfeiçoamentos vai ter que fazer no seu PC pra poder rodar Cyberpunk 2077 na configuração máxima. Ou alguém que tá de olho em qual vai ser o melhor console da próxima geração? Play 5 ou Xbox Scarlett Johansson? Qual? Sabe? Isso é um gamer, tá? É uma pessoa que ama a indústria e que acompanha a movimentação nela. Não é a pessoa que joga Candy Crush porque, ai, a tia recomendou. Ou porque veio no celular novo que ela comprou. Desculpa, não é. É a mesma coisa que dizer que a pessoa que passeia de bicicleta no domingo à tarde na Avenida Paulista é tão ciclista quanto o cara que compete profissionalmente. Tá? Toda vez que eu falo isso, vem uma enxurrada de gente me xingar, mas é o que é. E também não estou dizendo que mulheres não podem ser gamers hardcore. Eu conheço muitas que são. Uma das minhas melhores amigas é uma gamer ultra hardcore. Sabe, que esconde isso. Não esconde, mas ela não fica esfregando na nossa cara. No outro dia eu descobri que ela é apaixonada por Fatal Fury. Eu, espera, você jogava Fatal Fury? Ela jogava quando era criança. Eu, quê? Né? Teve uma menina que eu conheci uma vez numa loja de games no centro de São Paulo. E a menina era obcecada por Mega Drive. Tinha um Mega Drive, tinha um Sega CD, um 32X, tinha uma coleção muito admirável de games para os três consoles, sabe? A gente ficou conversando por uma hora, ela me contando da odisseia que ela teve de passar para comprar uma cópia de Snatcher e no fim o jogo não rodou porque estava muito riscado. Enfim, tem muita mina que é gamer hardcore, que compra também equipamentos da Razer e tudo mais, mas maior parte do público consumidor dos produtos dessa empresa ainda é masculino, como a maior parte dos gamers ainda é masculino também. Enfim, a Gabi saiu nesse disparate contra o público e a Razer declarou publicamente que o contrato dela tá para acabar, o contrato dela com a empresa tá para acabar e eles não irão renovar. Resumindo muito, eles não aprovam, a Razer não aprovou a atitude da Gabriela. Ok. Tá. Bom. A internet se dividiu com respeito a essa história. Claro, porque é a internet. Se você mostrar a foto de um gatinho e, olha, gatinho, 50% vão dizer, oi, que lindo! E os outros 50% vão dizer, mata com vaga! É a internet. Ah, tem uma galera defendendo a Gabi até não poder mais e uma outra galera defendendo a atitude da Razer. Qual a minha opinião a respeito disso? Bom, como eu disse inicialmente, não conheço a Gabi. Não tenho uma opinião formada sobre ela. Não sei nada sobre ela fora esta polêmica. Minha opinião, honesta, foi a de que ela agiu errado. Muito errado. Se um cara falou... Olha, independente, eu acho que a piada que o cara fez pra ela não foi nada demais. Se ela achou, ok. Ela não tinha que ter atacado todo o público dela. Ela não tinha que ter feito isso. Se ela quisesse criticar alguém, criticasse o cara que fez a piada. Brigasse com ele, ou desse uma aloprada pra envergonhar ele na frente de todo mundo, ou fizesse uma brincadeira. Porque sabe, quando alguém fala uma merda pra você, se você leva na brincadeira e ri junto da pessoa, isso faz com que a pessoa fique mais do seu lado. Isso faz com que todo mundo fique ao teu lado. Todo mundo que tá te acompanhando fique ao seu lado. Porque viram, porra, que cara foda. É tão foda que ele riu da loprada que deram nele. Sabe? Eu sou streamer também. O streamer não precisa ser perfeito, ele pode errar e perder a cabeça de vez em quando. Eu perdi já a cabeça fazendo transmissão. Duas vezes. Tá? Uma durante a transmissão de Dark Souls, que eu fiz no meu aniversário ano passado. Sabe? O pessoal tava muito empolgado no chat me dando dicas do que fazer e agir, e aí teve um cara que começou a exagerar e me xingar. E eu entendi do jeito errado, porque texto não tem ponto de ironia. Se alguém tá virando pra você e falando, porra, faz isso aí, caralho! Não tem como você entender o tom que a pessoa tá falando. Na hora eu entendi com um tom de ofensa, eu virei pro cara e disse, cara, vai a merda! Né? O cara se desculpou no instante seguinte e um segundo depois eu me senti culpado de ter reagido assim. E eu passei o resto do stream falando, não, volte, não vá embora, me desculpe, eu não queria ter te xingado, eu perdi a cabeça, me ame, sabe? Eu fiquei me sentindo mal de verdade com isso, eu fiquei me sentindo mal. E a outra vez que eu explodi foi com um cara que ficou me escrotizando por semanas. Semanas. O cara, ele aparecia todo stream pra ser escroto. E não só comigo, com outros membros do chat, sabe? E teve um dia que foi a gota d'água. O cara me fez um insulto direto, pesado. Eu parei o jogo e virei pra ele. Escuta, qual é a tua? O que você tá vindo fazer aqui? Qual é o seu problema? O que você quer? O que você quer? Fala pra mim o que você quer. Você quer vir me xingar? É isso? Aí o cara ficou pianinho, porque ele não esperava que eu reagisse, e não apareceu mais. Mas esse cara era um problema, não só comigo. Ele fazia parte do meu Discord também, ele era escroto com todo mundo lá, ele acabou sendo bloqueado por lá. Mas essas foram as duas vezes que eu perdi a cabeça. Numa delas fui totalmente sem a razão. Eu me sinto mal até agora por ter feito isso, porque o cara que eu xinguei nunca mais voltou nos streams. Se estiver ouvindo isso, me perdoe, eu te amo! Eu chupo seu pau, cara! Enfim. E na outra foi justificado. Porque, né? Ai, como é que você sabe que esse cara não passou meses enchendo o saco dela? Não importa. Ela não podia ter explodido com todos os seguidores dela. O cara que tava me escrotizando, eu explodi com ele. Eu não virei pro chat inteiro e falei, e vocês todos são merdas! Não, eu explodi com o cara. Sabe? O que a Gabi fez foi equivalente a... Você tá num restaurante. Vem um cara e te dá um soco. Pra tirar você do seu lugar e ele se sentar. Aí você levanta, vai até o seu carro, pega uma metralhadora e atira em todo mundo no restaurante. Sabe, eu tô usando de hipérbole. Então, pelo amor de Deus. Se bem que, né? Vai ter gente que vai entender literalmente o que eu falei. Mas foi o equivalente. Ao invés de puxar uma arma e dar um tiro, ela jogou uma granada que explodiu e matou todo mundo dentro da casa. Foi isso que ela fez. E ela perdeu o patrocínio porque a Razer não quer ser associada a esse tipo de comportamento, a uma pessoa que tem esse tipo de explosão e que ataca todo o seu público. Se você representa uma marca, você não pode atacar o público consumidor dessa marca. Fim. É assim que funciona o mundo dos patrocínios. Tá? Você tem que fazer exatamente o que o patrocinador manda. Se o patrocinador virar pra você e disser para de falar palavrão nos seus vídeos, você tem que parar. Ou ele corta o patrocínio, tá? Se o patrocinador virar e falar, você tem de parar de falar, ficar falando de política nos seus streams, você tem de parar ou você perde o patrocínio. No momento que você tem patrocinador, ele é o seu chefe. E você não pode fazer nada que prejudique a marca que paga o seu salário. Ela fez. Ela teve uma explosão de fúria, de jovem da internet, e deu no que deu. Sabe? Agora, ela agiu errado. Eu não fico feliz dela ter perdido esse patrocínio, porque eu não fico feliz com ninguém que perde o emprego. Sabe? Ai, ela era paga pra jogar videogame. Não interessa. Não interessa. Como eu disse, eu não conheço a vida dela. Não conheço a vida dela. Suponha que ela mora com os pais ainda. Suponha, eu estou supondo, tá? Porque eu não conheço a vida dela, como eu já afirmei 50 vezes. Você tem que deixar as coisas muito claras na internet. E mesmo deixando, as pessoas ainda não entendem. Vamos supor que ela mora com os pais ainda. Aí ela tava só esperando a coisa com a Razer se provar realmente sólida pra então decidir sair de casa. Quando você sai de casa é uma experiência transformadora, vai, ela resolve sair de casa, morar sozinha, se bancar com a grana que ganha como patrocinadora, e vai, ela sairia, cresceria como humana, como pessoa, se tornaria melhor. Essa possibilidade acabou agora. Se era algo que pudesse estar nos planos dela, não está mais. Não está mais. Sabe? Ou vai que ela já mora sozinha. Bom, agora ela vai ter dificuldade para pagar as contas, e aí? É algo que eu não desejo a ninguém, sabe? Eu não fico feliz mesmo que isso tenha acontecido. Não fico, eu não celebro, eu não comemoro. Ai, é uma vitória contra os iluminados. Cara, não é. Porque havia milhões de maneiras dessa história ter acabado melhor pra ela, pro público, pra Razer. Infelizmente, acabou sendo o pior do pior que aconteceu. Ela teve um momento de explosão e deu na merda que deu. Ela já se desculpou, mas não tem mais volta. A Razer não vai querer se arriscar com ela de novo. Mesmo porque se a Razer virar e disser, ah, você perdeu... Ah, tudo bem, você se desculpou, então volta. Aí ela não aprende nada com essa história, vai ser ela aprendendo que, ah, eu posso fazer a merda que eu quiser, só pedir desculpa que conserta em seguida. Não é assim que a vida funciona. Tem erros que você comete que não tem como consertar. Esse é um deles. Sabe? enfim. Ai, mas outras marcas vão querer bancar ela, porque o que ela está ganhando de visibilidade... Não vão, porque é arriscado. É arriscado. Se eu fosse dono de uma marca de hardware, eu não ia querer contratar ela, porque eu ia ver esses tweets e ia dizer, porra, eu vou contratar a menina na primeira sessão de Dark Souls que ela estiver jogando, que ela se irrite, ela vai explodir com todo o chat. Não, eu não quero minha marca associada a isso. E isso não foi um caso isolado. Sabe? Pelo que eu pesquisei sobre ela nos últimos 2 dias antes de fazer esse podcast, porque eu queria descobrir o máximo que eu pudesse a respeito da Gabi antes de falar qualquer coisa sobre ela. Parece que essas explosões eram um comportamento padrão dela. Parece. Porque teve um outro vídeo dela que viralizou, que o menino pegou e perguntou pra ela, ah, Gabi, qual programa que você usa pra fazer streaming? Ela respondeu, ah, o seu pau enfiado no seu cu, eu faço 8 com ele pra caber na sua bunda. Cara, que é isso? que é isso? Que é isso? E eu vejo o pessoal defendendo, ah, ela estava menstruada no dia. Meninas defendendo, ah, ela estava menstruada no dia. Ah, a mulher sofre assédio, tal. Ela vai responder assim, cara, não. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Essa atitude dela demonstra que ela não é uma streamer confiável. Ela é hostil com o público. Extremamente hostil com o público. Não é alguém a quem uma marca queira se associar. Tá? Ai, mas a Razer se associou. É, se associou antes. Que viram o tamanho do viram o tamanho do público dela. Viram que é uma menina bonita que chama atenção. Pronto, bota patrocínio nela. Ela vai chamar atenção pra nossa marca. Mas agora, a atitude dela tá pesando mais do que a aparência, do que o carisma, do que tudo que ela tem. É simples assim. Sabe? E é aquela coisa. Se você tá na internet, você tem que ter uma pele grossa. Você tem que ter uma pele grossa, porque você vai receber ódio e assédio de todos os lados. Quanto mais destaque você tiver na internet, mais ódio e assédio você recebe. Cara, meu público é minúsculo comparado ao da Gabi. Eu já tenho um secto de haters incrivelmente fiéis. Sabe, gente que se eu for no... Gente que eu vou na fanpage e digo, ah, acordei hoje com dor do lado da lesão onde eu tive o AVC. E a pessoa responde com a pessoa responde com a reação do haha. Sabe, amigo, você sabe que eu tive um problema de saúde grave, que eu fiquei internado uma semana, que eu podia ter tido sequelas, você tá respondendo com o haha. Ah, você não reconhece ironia, vai tomar no seu cu. Sabe, você vai receber hate. Você vai receber hate. Eu fiz no Facebook essa semana uma postagem sobre o caso da Gabi. Eu não disse uma palavra negativa contra ela. E eu deixei claro que eu não fico feliz com ela ter perdido o patrocínio. Eu só constato que você não pode atacar o seu público. Ou você sofre consequências. A avalanche de ódio que eu tô recebendo nesse post tá absurda. Teve cara que já me chamou de fascista neonazista. Por quê? O que eu fiz? Porra! Agora, dizer que eu fico triste pela menina ter perdido o emprego dele e me classifica como nazista? Porra! Como assim? Sabe? Ah... Nossa, eu fico até meio, como assim, eu demoro pra reorganizar meus pensamentos quando eu bato de frente com essas coisas, mas enfim, se você tá na internet, você tem que criar uma casca, você não pode se deixar afetar pelas vozes dos anônimos, se você quer criar um público na internet, o que mais vai ter é gente te xingando, porque a internet permite isso, vai ter gente te odiando o tempo pra tudo que você faz. Sabe? E a Gabi tava com muita projeção. Ela tinha que ter aprendido a lidar com assédios e agressões. Especialmente porque, pelo que eu tô vendo, a maior parte do público dela era de caras que ficavam de quatro pra ela. Mas de quatro. Momento que ela foi demitida pela Razer, teve um camarada que foi lá e postou: é, eu vou depositar 10 reais na conta da Gabi pra cada cara que falar uma merda pra ela. Aí ele foi, esse mesmo cara, em seguida foi e postou uma foto dele: aqui, já foram 5, e mostrando que ele depositou 50 reais no PayPal da Gabi, né? Mais alguém? E o pessoal começou a trollar ele, começou a xingar tanto a Gabi que se o cara cumprisse a promessa dele, ele ia falir. Mas a impressão que eu tenho é que grande parte dos seguidores dela eram caras completamente apaixonados por ela. Sabe? Então, por que ela teve esse ataque de ódio? Por quê? Sabe? Gente que é devotada e fica de quatro pra você, que você faz uma piada chamando os caras de gado e eles entram na brincadeira. A curto prazo isso vai ser bom, porque o que essa menina tá recebendo de doação, né, já falaram pra mim, nossa, ela tá recebendo uma fortuna em doações. Sim, a curto prazo isso vai ser bom, ela vai encher o cu de grana essa semana e a próxima. Mas quando a história esfriar, cara, vai ser ruim pra ela. Porque, mesmo que ela se torne 100% independente, abra um Padrim. Aliás, colaborem com o meu Padrim. Vão lá, Hammer Network no Padrim. Depositem seus dinheiros e ajudem o Hammer a almoçar. Eu ia falar alguma coisa grandiosa aqui. A poder fazer algo, um cruzeiro. Que cruzeiro? Se eu comprar meu almoço, eu já tô muito feliz. Né? Eu sou jornalista! Eu não tenho dinheiro nem pro café mais. Enfim. Colaborem com o Padrim, Padrim, Padrim. O link está no banner aqui da página do YouTube. Se você está escutando isso aqui no Cloud Fast Post, Got Post. Esqueci o nome da plataforma onde eu posto os podcasts sem ser o YouTube. SoundCloud? Não é o SoundCloud. Esqueci. Você sabe qual. Nessa daí não vai ter link pro Padrim. Mas enfim. Colabore com o padrinho do Hammer. E lá você pode fazer pedidos. Que eu atenderei eventualmente. Mas voltando. Ela pode se tornar 100% independente. Abrir uma página do padrinho, abrir um PayPal, fazer um Patreon, o que quer que seja. E ela vai ganhar uma grana, mas vai ser difícil ela chegar na mesma grana que ela estava ganhando pela Razer. Que eu tenho certeza. Deviam estar dando uns cheques bem gordos pra ela todo mês. Sabe? Hoje em dia é muita grana esse meio dos influencers, do pessoal streamer. É muita grana que isso atrai. Enfim. Sabe? A minha conclusão do assunto. Ela agiu errado e pagou por isso. Foi o que aconteceu. Né? Ai, o Hammer fala isso porque não gosta de mulher forte. É por isso. Ai, a mulher agora tem que aguentar assédio calada. Ananã, ananã. Então, deixa eu contar pra você que a mulher mais forte que eu já conheci foi a minha mãe. Tá? Minha mãe era a mulher mais durona do mundo. Física, mentalmente, emocionalmente. Bom, emocionalmente ela tinha seus problemas, mas mesmo assim ela aguentou. A minha mãe aguentou uma dose de porradas da vida que a maioria dos seres humanos iam quebrar na primeira pancada que levassem. Minha mãe aguentou mais porrada que o Rocky Balboa em todos os seus filmes. Se manteve forte até o final. E minha mãe também era uma das pessoas mais gentis que eu já conheci. Minha mãe não tratava ninguém mal. Ninguém. Minha mãe era educada, era carinhosa com todo mundo. Por onde a gente passasse, todo mundo gostava dela. Sabe? Cala a boca, cachorro! Tô falando da minha mãe! Miserável, imundo, desgraçado! Você não pode ser igual o Cody dormindo aqui, feito uma bolinha de lã. Dá vontade de passar ele no soro fisiológico e passar no olho pra limpar antes de dormir. Bom. Enfim. Minha mãe, por onde quer que passasse, todo mundo gostava dela. Ela conhecia o nome de todo mundo, sabe? Do faxineiro ao dono do autódromo, ela conhecia todo mundo. Ela sabia o nome de todo mundo, porque minha mãe se importava em conhecer as pessoas, aprender sobre elas, descobrir quem eram, o que gostavam, o que faziam, quem eram seus parentes. Minha mãe era uma pessoa que se importava, sabe? Mas minha mãe também era uma voz de comando. Ela falava e as pessoas ouviam. Minha mãe era, sabe? Enfim. E minha mãe sempre dizia: trate todo mundo bem, porque você não sabe de quem vai precisar amanhã. Sabe, o que pode ser resumido como: faça amigos, não inimigos. Porque teus amigos são pessoas que nos seus momentos difíceis te ajudam, te amparam, te carregam e te elevam. Inimigo vai ser o cara que quando você tiver caído, ele vai cagar na tua boca. Sabe? Então não venha me dizer que ai, você não gosta de mulher forte, por isso não gosta da Gabi. Porque, amigo, você não sabe de nada. Você não sabe o que é uma pessoa ser forte de verdade. Xingar alguém numa rede social não é ser forte. É o exato oposto disso. Porque você faz isso só porque a rede social te protege, porque você tá atrás de um escudo chamado computador. Que em pessoa você não faria esse tipo de coisa. Ah, enfim. Enfim, teve todo esse rolo com a Gabi. E como acontece na internet, né? Exatamente o que eu disse agora há pouco. As opiniões se dividiram. Nós temos de um lado as pessoas que a defendem e as pessoas que a odeiam. O pessoal que a defende está dividido em duas categorias: os oportunistas e os raivólatras. Certo? Quem são os oportunistas? Oportunistas são aqueles youtubers ou digital influencers ou o que quer que sejam que defendem a menina com argumento nenhum porque sabem que o assunto é muito quente, vai atrair uma legião de pessoas, né? Seja gente que concorda ou gente que odeia, não importa. Se 100 mil pessoas assistirem o seu vídeo no YouTube, não importa se 50 mil delas te odeiam. São 100 mil visualizações. O YouTube vai ver esse número de gente assistindo o seu canal e vai impulsionar ele. Certo? Mesma coisa para blogs e páginas de Facebook, né? Ah, e você é oportunista para falar a respeito? Olha, eu estou sendo agora ao gravar esse podcast. Quando eu fiz meu post no Facebook, não, porque eu nem sabia qual era a história. Eu só dei uma opinião superficial. A coisa que explodiu, enfim... Bom, mas então, muitos dos que estão defendendo, não citarei nomes, mas são aqueles youtubers grandões e regressistas que vocês conhecem, aqueles lá, né? Eles estão fazendo isso só pra agregar público. Porque eles não se importam com essa história. Eles não dão a mínima, sabe? Mas eles sabem que pegar um viés feminista pra defender a menina vai ser bom pra eles a longo prazo. Esses são os oportunistas. E aí tem os raivólatras. Que também são pessoas que não se importam com a Gabi. Não se importam com essa história. Não se importam com nada disso. E não... Eles não a estão defendendo porque se interessam por ela, ou pela integridade dela, ou porque estão preocupados com o futuro dela. São pessoas que só estão interessadas em atacar os críticos dela. Por esporte. Como eu disse, fiz um post completamente neutro na minha fanpage. Tá chovendo de gente nos comentários me xingando e xingando todo mundo lá. Por esporte. Sabe? E isso remete a um podcast que eu fiz um tempo atrás, com o título de Não Seja Burro, onde eu comentava sobre as pessoas estarem viciadas em terem raiva na internet. E isso se aplica não só ao pessoal que está defendendo ela, mas ao pessoal que está atacando também. Porque... eu tô vendo muito pouca discussão sobre o que de fato aconteceu. Eu tô vendo muito pouca gente comentando sobre se ela agiu com razão, se a Razer agiu com razão, sabe, se ela podia ter tido uma atitude melhor ou se a atitude dela foi ideal. O que eu tô vendo é muita disputa, o que eu tô vendo é muita gente de um lado dizendo, é, ela fez a coisa certa, homem é tudo lixo mesmo, e do outro os caras dizendo, é, isso aí, vagabunda, tem que perder mesmo, porque só quem segue ela é gado. E esse tipo de discussão, aliás, não é nem discussão, esses comentários não agregam nada, não ajudam ninguém, não servem pra nada. Mas é o que mais tem com relação a essa história. É o que mais tem. Então, o que está acontecendo? Nós temos aqui enxames de pessoas. De ambos os lados. Do lado dos iluminados e do lado dos sombrios, vamos dizer assim, por aqui, por falta de um termo melhor. São enxames que voam até um lugar que tenha mel. No caso, o mel, nessa situação, é a história da Gabi. Certo? Eles vomitam todo o ódio que podem contra o outro lado. E assim que o mel acaba, ou seja, no momento que a história perde sua relevância, eles correm atrás da próxima polêmica suculenta. Vocês podem ver, essa galera, tanto os iluminados quanto os anti-iluminados, o span de atenção deles para um assunto polêmico é de uma semana. Eles vão ficar nem uma semana, vai. 3 dias, 4 no máximo. E eles vão ficar em cima de um assunto, batendo nele o tempo inteiro com fúria, babando, rosnando. Aí eles vão perder todo o interesse. O assunto vai secar. Na semana seguinte vai ter um outro assunto que ambos os lados vão transformar na maior polêmica do universo. É o que tá acontecendo. Essa semana, o pessoal, os iluminados, estão todos defendendo a Gabi. Ela se tornou um ícone da luta feminística contra o machismo. Semana que vem, eles nem vão lembrar o nome dela. Semana que vem, esse pessoal vai estar tão entrosado com o que quer que seja que os tire do sério, que essa história da Gabi e da Razor não vai ser mais nada pra eles. Vai ser uma nota de rodapé, vai ser uma espinha na bunda da vida. Os anti-iluminados vão ser a mesma coisa. Eles não vão dar a mínima. Eles não vão nem lembrar o nome da Gabi. Sabe? Por isso que eu disse, a curto prazo isso é ótimo pra ela. A longo prazo, Eu não sei se eu disse isso. Se eu não disse, pensei. Tá? E assim, uma coisa que acontecia sempre quando eu fazia um desses posts polêmicos no Facebook que explodiam e agregavam centenas de iluminados me xingando nos comentários, eu ficava irritado. Eu inicialmente tentava dialogar com as pessoas. Quando eu via que eu tava falando com muros de pedra, sabe? Eu começava a ficar irritado. Eu ficava frustrado, irritado, enfurecido, e minha pressão subia, e eu me cagava, e me cuspia, e me vomitava, e eu começava a fazer anjos do vômito no chão, né? E dessa vez isso não aconteceu. Sabe, eu nem tava checando os comentários desse post. Um amigo meu que veio, né? Nessa ano! Você veio e jogou um tonel de gasolina no fogo, né? Veio, olha, Hammer, os iluminados estão te zoando lá no Facebook! Aí eu não resisti, eu fui lá, né? Eu fui e vi os comentários e eu comecei a dar risada. Eu comecei, porra... Porque era uma coisa tão infantil, era assim... Era uma legião de gente, todos repetindo as mesmas frases, colando os mesmos memes da Gretchen, todos dizendo o mesmo... Nossa, hoje de manhã, isso foi ontem à noite, hoje de manhã eu chequei o post e tinha umas 10 pessoas, umas 10 meninas dizendo, e tá errado, fada sensata. Tinha umas outras 10 dizendo, ai, nada mais frágil que a masculinidade. Mais uma dezena colando meme da Gretchen, mais uma dezena falando, sem tempo, irmão. Sabe, é... Eu achei graça, porque, nossa, é isso que é pra essas pessoas. Não é a oportunidade de ter um diálogo sobre o que aconteceu. Não é uma oportunidade de conversar. de ter um debate honesto sobre a coisa. Não, é só uma oportunidade para despejar raiva e meme e se juntar a uma turba enfurecida para fazer um linchamento virtual, porque sim. Sabe? É só uma forma da galera liberar endorfina através da fúria descontrolada no meio digital. É só o que é. Sabe? Teve vários que vieram pra mim. Teve uma hora que eu comecei a responder com fotos do Alf. Eu peguei e comecei a colar fotos do Alf e fotos da Rainha Elizabeth fazendo cara de nojo, dependendo do teor do comentário da pessoa. Porque eu olhei aquilo, ah, vou zoar também, foda-se, vou rir agora, vai. Né? O sujeito chega dizendo que eu sou neonazista. Ah, velho, toma o Alf aqui, porque porra, o que eu vou dizer pra isso? Né? O cara olha pra minha foto do Ursinho Fritz e vira... É, não falo com um cara que usa foto de anime. Porra, fizeram um anime do Ursinho Fritz e eu não tô sabendo? Exijo ganhar royalties, é um personagem meu original, o Fritz é meu criado. Ataque do jesuísmo. Bom. Então, eu comecei a botar foto do Fred. Do Alf, da Rainha Elizabeth e do Mike Stoklasa. Porque, foda-se, vou zoar também. E assim, teve gente que me viu colando essas fotos, eu demorei um segundo pra dar o loading e lembrar qual era o ponto que eu queria trazer. Teve gente que me viu colar essas fotos e falou, ah, o cara cola meme porque não sabe argumentar, ele não tem argumentos. Mas eu tenho argumentos, mas eu vou trazer pra quê? Eu vou trazer argumentos aqui pra quê? Eu nem xinguei a menina, já tem gente aqui dizendo que eu sou machista de masculinidade frágil, hétero, que tomara que eu morra. Pô, não vou tentar dialogar, porra. Vou zoar, vou me divertir. Porque não é diálogo que essas pessoas querem. E aí eu não falo, novamente, eu não falo só dos iluminados, eu falo dos dois lados. Não é diálogo que eles querem. Não é diálogo. Eu tenho um monte de amigo que é... Nossa, eles... Tem uma forma de pensar que é diametralmente oposta à minha em questões políticas, sociais. E a gente se dá bem. A gente se dá muito bem. Sabe? Eu tenho uma amiga que é feminista roxa, radical. Mas tem vezes que eu sento com ela e falo, olha, escuta, não concordo com você em tal, tal coisa. Aí a gente começa a conversar e a gente chega a um meio termo que é, tudo bem. Né? Nós não temos opiniões semelhantes, mas queremos um mesmo objetivo. Tá, então tá. Sabe, eu consigo conversar com ela. É possível um diálogo com uma pessoa que pensa totalmente diferente de você. Mas não é o que essas pessoas querem, de nenhum dos dois lados. Eles querem ficar com raiva, eles querem alimentar essa raiva, porque essa raiva online dá prazer pra eles. É. Sabe? Isso é uma coisa tão patética. Isso é uma coisa tão patética. Sabe? Tem gente que tá batendo boca lá no meu post desde ontem no fim de tarde. Essas pessoas estão lá até agora. É gente que tá 24 horas no Facebook batendo boca sobre um assunto que semana que vem já não vai ter a menor importância. Sabe? Elas não buscam um entendimento, elas não buscam uma melhoria, elas não buscam nada. Elas só querem ficar com raiva e xingar e sentir que fizeram os outros de trouxa. Sabe? E se não estão fazendo isso na minha página, estão fazendo em outra. Eu penso assim... Quão vazia deve ser a vida dessas pessoas fora da internet? E eu não tô falando pra zoar essas pessoas, não mesmo, eu falo com pena, com tristeza. Eu tenho amigos que são casados, que têm filhos, que têm carreiras profissionais plenas. Eles mal postam na internet. Raramente eles postam algo no Facebook. Sabe? Quando postam é algo muito rápido, é algo muito pontual. É... Uma amiga minha, dos tempos de faculdade, vez ou outra, ela vê algum post de gato, ela pega e me marca lá. Ela, aqui, ó, teu gato. Ah. Então tá. Né? Ou ela pega e vê uma foto de uma funkeira com um rabo gigante. Olha aqui, pra sentar na tua cara, que nem você gosta. Eu, para, você é louca. Mas é isso que ela faz. Ela não fica entrando em treta, não fica entrando em briga. Eu tenho uma amiga, que ela tem dois filhos, e ela já comentou com um amigo que a gente tem em comum. Ela diz, porra, o Homer é legal, mas ele posta tanta coisa com raiva no Facebook. O que, que é isso? Ele é legal quando tá zoando. Eu, tem razão. E ela não faz isso. Os posts dela são wholesome. Ela posta coisa dos filhos, ou da arte delas, ou da vida dela. Né? Arte delas. A arte dela, porque ela é desenhista. Enfim. E eu vejo o pessoal, assim, que tem a vida preenchida, eles não ficam fazendo posts e entrando em guerra na internet o tempo inteiro. Esse pessoal, sim, e os treteiros, normalmente, quando eu vejo, ou é galera incrivelmente jovem, em idade de escola, ou que acabou de entrar na universidade, ou é um pessoal lá na faixa dos 40, sabe? Mas são todos que a única coisa que eles fazem na internet é compartilhar os hobbies deles o dia inteiro e entrar em briga por causa desses hobbies e entrar em briga por tudo, pelo assunto da semana. Qual o assunto da semana que gera briga? E, nossa, isso é triste. Né? Eu falo isso com uma certa propriedade, porque aquela coisa no Réveillon de 2018 para 2019, ou seja, há bem pouco tempo com relação a quando eu estou gravando esse podcast, eu fiquei, acho que um dia inteiro arrumando treta no Twitter com uma galera de gringos, né? Falo gringos com todo carinho, eu não tenho nenhum desrespeito para pessoas que moram fora do Brasil, como eu já deixei claro, pela minha eterna busca por streamers internacionais, tá? Falo gringo com amor, amo vocês, todos vocês, americanos, canadenses, poloneses, mexicanos, todos vocês! Japoneses, principalmente. Japonesinhas, principalmente. Principalmente quando fazem... Principalmente nesses momentos. Mas voltando. Eu fiquei uma parte do Réveillon batendo boca no Twitter com uma galera que tava afirmando que os golems de Dungeons & Dragons são antissemitismo. Porque o golem é uma criatura que veio da cultura judaica. E criar um monstro de pedra, humanoide, animado e colocá-lo em um jogo, um RPG, e chamá-lo de golem é um desrespeito, porque você está pegando algo da cultura que não branca e associando a um monstro e blá 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 blá. Porra, não. Tudo nesses livros, todas as criaturas desses livros vieram de algum folclore, pelo amor de Deus. Se você tem monstros que vieram da cultura grega, nórdica, eslava, africana, latina e tudo mais, você exclui um monstro da cultura judaica, aí sim você tá sendo racista. Qual é o problema? E aí veio a galera e começou a bater boca comigo e começaram a me denunciar. Quando eu não tava sendo grosseiro com ninguém, mas começaram a me denunciar por racismo e babá. Nada me aconteceu, mas enfim. E eu fiquei nessa treta no Ano Novo porque eu tava extremamente deprimido no Ano Novo. Eu tava. Né? Eu não tava legal. Sim, eu tô bem melhor da minha depressão, pra aqueles que acompanham meu podcast há bastante tempo. Sim, eu estou bem melhor, sabe? Mas tem dias que ela ainda vem com força. Né? A depressão é uma eterna luta. Alguns dias você se acorda... Se acorda. Você se acorda, né? Você sai do seu corpo. Acorde, Hammer! Porra, você dá uma de... Você faz a projeção astral do Doutor Estranho pra servir de despertador. Alguns dias você acorda se sentindo em um desenho da Disney e em outros você acorda se sentindo em uma música do Rammstein. Né? E... No fim do ano passado eu não tava legal. Eu tava... sabe? Meio depressivo. E aí eu fiquei armando briga. E de lá pra cá, aconteceram coisas na minha vida que eu tô melhor, eu tô me sentindo mais pleno, eu tô me sentindo mais realizado, eu tô me sentindo mais... Sabe? em um lugar melhor do que o que eu estava no final do ano passado. Acho que é por isso que eu consegui olhar para essa grande treta no Facebook e dar risada, porque, sei lá, não é mais na vibe que eu tô. Não é mais a vibe que eu tô. E me dá uma certa tristeza ver que parece que é uma coisa da geração inteira, é um pessoal que tá com a vida extremamente vazia e tá tentando preencher esse vácuo com os pequenos prazeres que o YouTube fornece. YouTube não, o Facebook fornece, né, em termos de realização pessoal. É triste, eu acho isso muito triste. Sabe? E eu acho que é algo que a gente tem de ficar atento. Sabe? Quando começarem essas tretas na internet, seja pelo que for, deixa a treta seguir, deixa ela morrer, não vale a pena, é só uma bobagem. Sabe? Treta de internet é como é como o jornal. Hoje ele é o foco da tua vida, amanhã você vai usar ele pra embrulhar cocô de cachorro. Treta de internet é a mesma coisa, com a diferença de que não serve nem pra embrulhar cocô de cachorro. Sabe, encontrem formas mais saudáveis de preencher o seu tempo, formas melhores. Sabe, ó, quer saber, ó, me faz um favor. Faz um favor pra mim, pro Rama, pro seu ursinho. O seu ursinho aqui. Assim que acabar esse podcast, vai fazer alguma coisa. Qualquer coisa que não envolva a internet. Qualquer coisa. Vai, chama um amigo pra comer um hambúrguer. Vai no McDonald's, sabe, com um amigo. Pega tua namorada ou namorado, vai cozinhar. Vira e diz, porra, vamos fazer um feijão com coisinha, vamos. Tá? Ou pega o teu cachorro, sai pra passear. Ou vai brincar com teus gatos, ou vai fazer uma faxina na casa, ou sai pra dar uma caminhada. Qualquer coisa, mas vai ficar fora da internet por uma meia hora, por uma hora, que seja. Quanto mais tempo, melhor. Tá? E algo que seja ativo. Tá? Não é pra você sair da internet e jogar videogame. Não. Faça algo que envolva movimentação. Sei lá, bota um vídeo de yoga no seu DVD e pratica por uma meia hora. Sei lá, alguma coisa. Algo que faça você se mexer. Faça isso. Tá? Use essas pequenas coisas, use essas pequenas atividades do dia a dia como a forma de você conseguir sua dose diária de endorfina, ao invés de ficar sentado na frente da internet por horas incontáveis. Faça isso, sai de casa, vai conhecer gente, vai conversar com o teu vizinho que você nunca conversou, aquele vizinho que você vê passeando com o cachorro todo dia no mesmo horário, dá boa tarde pra ele, vai falar com ele, conversa sobre o cachorro, puxa assunto, faz isso, vai na padaria, troca uma ideia com a moça do balcão, faça isso, converse com as pessoas, crie conexões, sabe? Faça isso, viva um pouco. Não fica na internet só vomitando ódio. Não deixa a sua vida ser só isso. A sua vida pode ser muito mais do que isso. Pode ser muito melhor, pode ser muito mais plena. Encha a sua vida com coisas que façam você não sentir vontade de ficar na internet brigando com desconhecidos. Tá? Faça isso. Comece pequeno, hoje. Tá? E... tá? Seja o melhor que você puder ser. Porque você pode. Você pode. Você pode. Você consegue. Tá? E eu te amo. Tá bom? Então vai lá. Vai curtir a vida. E hoje ficamos por aqui. Não sei quando eu vou fazer outro podcast. Não faço ideia de quando eu vou fazer outro podcast. Quando eu tiver um assunto interessante pra falar, eu faço. Mas... tô fazendo Let's Play quase todo dia. Tá? Então vai lá no meu canal de vídeos e assista. Vai lá. Vai lá. Joguei Necopara essa semana. Meu Deus do céu, viu? É. É. E é isso. Fiquem bem. Ah, sim! Tô planejando uma faixa de comentários pra esse... pro finzinho desse mês. Vamos ver se ela sai. Vai depender da minha disposição de tempo, horário e AIDS. E isso aí eu acho que vocês vão gostar, que é um filme que eu acho que muitos de vocês cresceram assistindo e que ocupa um lugar muito especial em vossos corações. É. Então é isso, gente. Beijos para todos. Fiquem bem e tchau!